O ministro Eugênio Aragão, o senhor escreveu um texto onde diz: Temer vaza e dá alguns dados, né, que o presidente golpista Michel Temer não viu mais de 30 milhões de trabalhadores paralisados em todo o país, ministro.
Isso é que mostra a cegueira desse governo, ou se é que se possa chamar isso de governo, né, a respeito do que se chama de legitimidade, né? Ele não tem essa preocupação nenhuma. Ele passa o trator em cima das reivindicações populares, está pouco se lixando para as reclamações. Agora, isso aí tem um preço, né? Tem um preço político muito alto, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse governo está fadado ao insucesso, em primeiro lugar, porque ele não sabe dialogar. Reclamava-se tanto de Dilma Rousseff que ela tinha dificuldade de dialogar, mas ela buscava o diálogo. Esse governo não busca diálogo com ninguém, a não ser com os banqueiros e com os rentistas.
Por falar nisso, o senhor diz no seu texto, você conseguiu, dizendo para Temer, você conseguiu zerar o investimento público neste ano. Assaltou o BNDES, desviando R$1 bilhão de seus cofres. Tudo para debelar uma crise que você e os seus criaram para derrubar uma presidenta eleita com 54 milhões de voto, ministro Eugênio Aragão.
Pois é, veja bem, a presidenta Dilma teve uma dificuldade enorme de governar no segundo governo, porque desde o primeiro dia do seu governo, né, a aliança entre os perdedores e Eduardo Cunha, que hoje a gente sabe não era nada mais, nada menos do que uma longa mão de Michel Temer, né, faziam questão de inviabilizar qualquer tipo de iniciativa dela. Ela mandava as propostas para o Congresso, sistematicamente fazia aquelas pautas bombas, impedindo não só as suas propostas de passarem, eram solenemente ignoradas. O senhor Eduardo Cunha chegou a devolver medidas provisórias para o presidente, para não apreciá-las, quer dizer, de uma forma completamente inconstitucional. E, além disso, botava em pauta questões que eram absolutamente desnecessárias serem colocadas, porque demandariam um debate muito mais longo, como, por exemplo, a PEC da Bengala, não é isso? Só para enfraquecer a presidente. E Michel Temer estava por trás disso. Claramente, hoje se vê claramente que isso aqui é um golpe que ele, juntamente com o Eduardo Cunha, engendrou, porque ele nunca se satisfez em ser uma figura, como ele dizia, decorativa. Né? Assim, a vaidade humana, a que ponto chega de realmente comprometer a governabilidade de um país? E isso daí gerou a crise em que nós chegamos. E aí agora, porque ele contou com uma bancada corrupta para derrubar a presidente Dilma, claro que ele tinha que depois fazer os desembolsos. Né? Nós sabemos perfeitamente que não havia déficit de 170 bilhões, coisíssima nenhuma. A presidente Dilma fixou o déficit do ano em 98 bilhões. Nós imaginávamos que se a situação ficasse pior, no sentido de que algumas rendas não entrassem para o governo, talvez a gente chegasse a 120 bilhões de déficit público, mas jamais de 170, como ele fez logo na sua primeira semana de governo. Esses 50 bilhões de diferença, claramente, tinham outro destino. Isso era nada mais do que um cheque em branco para gastar dinheiro sem existir. Ele simplesmente entrou no cheque especial para poder gastar com os seus.
E aí o senhor encerra o texto de uma forma brilhante, dizendo: dia 28 de abril de 2017 foi nossa primeira resposta, a da sociedade brasileira, ao espetáculo deprimente que você e seus ratos no Congresso protagonizaram em 17 de abril de 2016. Foi uma resposta à altura e é bom ouvi-la. Se liga, sua liga de super-heróis e a Rede Globo, golpe, o MBL da vida, não tem tamanho para enfrentar o que começamos sexta-feira. Quem viver, verá, ministro Eugênio.
É isso mesmo. Veja só, o tratadinho do MBL, né? Quando ele viu que não tinha força para se contrapor ao que estava indo para Curitiba no dia 3 de maio, o que o MBL fez? Ele simplesmente recuou. E, curiosamente, também recua a Polícia Federal e o juiz. Ou seja, eles estavam todos com medo, do medo da reação popular. Está na hora desse povo ser medo. Está na hora. Eu acho que o medo é que gera prudência. E a gente tem que mostrar os dentes nessa hora.